Maio é um mês alusivo ao fim da escravatura no Brasil e também um período em que os números do trabalho análogo à escravidão sempre são divulgados. Sobre o assunto, converso com a representante da Comissão Pastoral da Terra, CPT Bahia, Maria Aparecida. Quais são os números do trabalho análogo à escravidão de 2023, tanto do Brasil como também da Bahia?
Todos os anos, a Comissão Pastoral da Terra, no âmbito da campanha de prevenção e combate ao trabalho escravo, registra os dados, sistematiza, publica e contribui com esse processo de informação da sociedade e dos trabalhadores para a continuidade deste crime. No ano de 2023, foram resgatadas mais de 3 mil pessoas em situação análoga à escravidão, e a maioria em zona rural. Foram 2.663 trabalhadores resgatados no campo. Entre os estados com maior número de trabalhadores resgatados está Goiás, que registrou 699, Minas Gerais, com 472, e o Rio Grande do Sul, com 323, seguido de São Paulo, do Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pará e a Bahia, que registrou 66 de trabalhadores que foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho, né, por grupos de fiscalização. A maior parte desses trabalhadores ou das situações de trabalho escravo foram registradas nas atividades como cana-de-açúcar, concentrando 23% dos trabalhadores resgatados, seguido das lavouras permanentes, com 598 pessoas resgatadas, as lavouras temporárias, que aí são as fases de colheitas, 477 trabalhadores, representando 17,94%, e demais atividades rurais, representando aí quase 11%, com 273 pessoas resgatadas. Também a mineração, a pecuária e as atividades de carvão vegetal se encontram aí na lista de atividades onde usa a mão de obra escravizada, né, para o aumento dos lucros. O extrativismo vegetal, desmatamento e monocultivos de árvores. Então, é importante observar que a maior parte dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão no campo ou em área rural se dá em atividades do agro-hidronegócio, que é tão propagada pelo Estado brasileiro, pelos governos, como carro-chefe da economia, mas que utiliza da mão de obra escrava, do uso de agrotóxicos, dos desmatamentos, da expropriação de terras para a expansão desses negócios. E na zona urbana, a maior parte dos casos de trabalho análogo à escravidão se deu no âmbito do trabalho doméstico, né, escravo doméstico, e também em algumas atividades do ramo da construção civil e outras.
No Brasil também existe a famosa lista das empresas que têm o nome sujo porque estão envolvidas em trabalho análogo à escravidão. Quais são os números referentes ao ano de 2023?
Os dados de 2023 também revelam um aumento significativo ou recorde no número de empregadores que foram autuados e adicionados à lista suja do Ministério, lista suja do trabalho escravo, né, que foi construída em 2003 pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, desde quando foi criada essa lista, é o maior número já registrado aí com 473 pessoas físicas e jurídicas que foram adicionadas. Só no ano passado foram mais de 200 estabelecimentos incluídos nesta lista suja. E aí, lembrando que quem quiser acessar pode entrar no site da Repórter Brasil, que é uma ONG que combate o trabalho escravo, também no site do Ministério do Trabalho e Emprego para acessar a lista suja do trabalho escravo e ter acesso aos nomes, aos dados desses estabelecimentos, né, empregadores que praticam o crime do trabalho escravo para aumentar os seus lucros, para ampliar os seus negócios. Neste ano de 2024, nós ainda não temos sistematizados os dados de trabalho escravo, mas já temos algumas denúncias, né, registradas e também veiculadas nos meios de comunicação, a exemplo dos resgates de 43 trabalhadores ocorridos no Rio Grande do Sul, também na Serra Gaúcha, né? Outras ocorrências onde 24 trabalhadores foram resgatados, incluindo adolescentes de 16, 17 anos, nas lavouras de uva, né? Na fabricação do vinho, na região do Rio Grande do Sul e em outros estados.
Uma operação realizada na semana passada no Espírito Santo, incluindo a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, resgatou 35 trabalhadores baianos. Por que situações como essa ainda se repetem no país?
Então, o sistema capitalista, ele busca todas as formas, né, de continuar com a produção de lucros e a concentração desses lucros nas mãos de alguns poucos, né, a partir da exploração do trabalho e da natureza. E o trabalho escravo e a exploração das mulheres são duas formas em que os capitalistas mais aumentam seus lucros, ao não pagarem o direito do trabalhador, da trabalhadora e também ao explorar os bens da natureza, né, e a concentrar essas riquezas, há um aumento, né, do enriquecimento de alguns capitalistas, dos ricos que ficam cada vez mais ricos à custa dos pobres, cada vez mais pobres. Então, casos como esse dos trabalhadores resgatados no Espírito Santo e tantos outros casos, né, que ilustram esse número de quase 3 mil trabalhadores aí resgatados em 2023, se dá por conta da ganância dos poderosos, né? Dessa mentalidade escravocrata que permanece no nosso país e da ausência de políticas mais estruturadas no combate ao trabalho escravo. Mesmo que tenha um investimento, né, em fiscalização, temos o menor número em 30 anos de auditores fiscais do trabalho. A segurança desses trabalhadores, né, dos fiscais, também das equipes que fazem a proteção dos trabalhadores é algo que também precisa ser melhorado e as condições do próprio trabalho no país. Vimos recentemente aí a reforma trabalhista que gerou uma degradação ainda maior das condições de trabalho em benefício do patronato e também a lei de terceirização que isenta as empresas, né, empregadores de diversas responsabilidades. E aí quem perde são os trabalhadores. Então, o trabalho escravo, ele acontece muito por isso. E além da própria ausência de garantia de condições de vida a partir dos próprios territórios. O Brasil é um país onde a concentração de terra, de renda, a concentração, inclusive, do poder aquisitivo e das possibilidades de produção da vida a partir da educação, do acesso à saúde, do acesso à água, do acesso à terra, às tecnologias, permanecem muito concentrados e expõem os trabalhadores a um processo de vulnerabilização cada vez maior, de necessidade e de busca, né, de melhores condições de vida. E o abandono do campo, em termos de políticas públicas, de acesso a direitos básicos, obriga os trabalhadores e trabalhadoras a saírem em busca de melhores condições e muitas vezes as oportunidades que encontram estão relacionadas ao trabalho análogo à escravidão. Vão de forma enganada e acabam presos, né, nessa prática que viola a dignidade e a liberdade da pessoa humana.
Como está a luta da Comissão Pastoral da Terra em nossa região em relação ao combate do trabalho análogo à escravidão?
Atualmente, a CPT continua articulada à campanha de prevenção e combate ao trabalho escravo, que é organizada em nível nacional e que todos os anos realiza processos de formação e de denúncias. Também tem a campanha em nível estadual, e aí todos os anos há uma ação na Romaria da Terra e das Águas em Bom Jesus da Lapa, e o trabalho de prevenção, de informação e formação que acontece no dia a dia das comunidades acompanhadas pela CPT, é com a distribuição de materiais, também com a contribuição na formulação de denúncias, o registro, a sistematização de dados. A gente acredita também que todo o trabalho da CPT na luta por direitos, no apoio à organização e às lutas dos camponeses e camponesas na defesa dos seus territórios, pela conquista da terra, da água, na reivindicação, né, de melhores condições de vida, é uma ação da campanha contra o trabalho escravo, porque ao garantir melhores condições de permanência e de vida digna nos territórios, os trabalhadores não são obrigados a migrar para outras localidades em busca de renda, né, em busca de trabalho e muitas vezes se submetendo a essas situações de escravidão. Garantir os meios de produção, garantir a informação para os trabalhadores, garantir qualidade de vida no local, né, a partir da sustentabilidade dos territórios é importantíssimo nesse processo também da campanha de prevenção e combate a este crime que é o trabalho escravo.
A Comissão Pastoral da Terra vai realizar aqui na nossa região, ou na Bahia, ou em nível nacional, algum ato, alguma programação para divulgar esses números, para fazer o alerta contra o trabalho análogo à escravidão?
Neste mês de maio, a CPT segue com a Semana de Comunicação e Combate ao Trabalho Escravo, denunciando aí a falsa abolição da escravatura do 13 de maio e a continuidade da prática do trabalho análogo à escravidão. Então, além das campanhas que são realizadas de forma permanente, nessa semana, nesse mês, há uma intensificação das informações sobre a existência do trabalho escravo, né, nos processos de denúncia. E também pedindo o apoio da população, tanto na divulgação dessas informações, na atenção, né, no contato com trabalhadores e trabalhadoras que saíram, né, em busca de trabalhos em outros estados para ficarem atentos. Está pedindo também a colaboração de quem puder fazer suas doações para facilitar a chegada de agentes até onde os trabalhadores estão e dar continuidade com essa campanha. Contra o trabalho escravo, mas também pela garantia da terra, dos territórios, dos direitos das populações, que diminui aí a possibilidade de imigração e exposição a esse crime que é o trabalho escravo. Então, no, nas redes sociais da CPT tem alguns links, né, e informações maiores para quem quiser fazer doações para o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, Sustentabilidade. E para colaborar aí com as iniciativas voltadas ao combate ao trabalho escravo, mas não só ao combate ao trabalho escravo e à garantia dos direitos básicos, das condições de trabalho digno para as populações, sobretudo as populações que vivem em áreas rurais.
Quais são as parcerias firmadas pela CPT para identificar suspeitas de trabalho análogo à escravidão e daí oferecer denúncias ao Ministério Público do Trabalho?
Então, a primeira parceria que a CPT realiza no combate ao trabalho escravo para a identificação das situações é com os próprios trabalhadores e trabalhadoras que estão nas comunidades, que têm familiares migrantes, né, que saem em busca de trabalho em outros estados. E a partir dos processos de reuniões, de articulações e visitas, a gente vai tentando identificar os casos e orientar para que as denúncias sejam efetuadas. Também temos parcerias com alguns sindicatos, trabalhadores, trabalhadoras rurais e outros, universidades, aí tem o grupo Geografar da Universidade Federal da Bahia, que faz parte da campanha no nível estadual, a Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a ATR, também com o Ministério do Trabalho e Emprego, que aí na Bahia tem os grupos COETRAE e nível nacional a CONATRAE, que estão voltadas para o combate à prevenção ao trabalho escravo. A intenção principal, além de identificar os casos, é denunciar e garantir o apoio e o acompanhamento aos trabalhadores e trabalhadoras que são resgatados, além de manter esse diálogo também com a família, né, que permanece no local.